Olá, tá começando o 112º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais que tá com oferta nova, e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Carota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Ai, primeiro dia de férias, sentindo um friozinho. Duas semaninhas só, né? Porque teve greve, então a gente não vai ter umas férias de verdade, não. Mas eu tô ansiosa pra começar a mexer de verdade no PC aqui. Primeira coisa urgentíssima vai ser o Whisper. Quero finalmente fazer ele rodar local aqui, que a minha primeira tentativa no outro computador não deu certo, né? Eu fiz alguma burrice. Mas agora, vamos lá, tô com mais tempo, mais tranquilidade. E eu já estou convocando vocês, ouvintes, querem testar alguma coisa, querem que a gente fale de algum aplicativo, alguma solução nova, dispositivos de produtividade, vocês querem compartilhar com a gente o seu setup de trabalho, as suas novidades. O meu Twitter é @garotasemfio e o meu Telegram @biacuz. Eu prefiro que vocês mandem no Telegram, porque o Telegram eu leio tudo. Meu Telegram é organizadíssimo. Agora o Twitter, como eu falei, às vezes tem posts bobocas meus que viralizam, não sei porquê. Aí vira aquela bagunça as mentions. E pra eu achar os comentários de vocês, eu tenho que ficar caçando agulha no palheiro. Então, manda no Telegram, que é garantidíssimo, @biacunze. E já quero avisar que aquele app, Marcos, que quase me fez voltar a usar iPad, lembra dele? O Liquid Text, eu instalei ele aqui no Windows. Vou dar uma mexidinha nele com calma, que eu tô curiosa. Ele tem um modo free e tem um modo pago, então tenho muita expectativa. Esse é um app que me impressionou muito, e pelo menos aqui no Windows vou ter a chance de conhecer. Eu, obviamente, não vou poder escrever no modo ink, né? Nossa, mas poder caçar trechos de PDFs, assim, selecionar os highlights, selecionar gráficos para botar num lugar à parte, assim, para poder estudar, para poder memorizar só o que realmente interessa dos PDFs, é uma coisa que me atrai muito. E quem quiser testar também, quem usa o Liquid Text, pode mandar o seu feedback pra gente, conta qual que é a ferramenta mais legal desse aplicativo.
Boa, manda pra gente. E falando no Whisper, deixa eu dar uma dica pra galera do Mac. Eu falei sobre esse app aqui há algum tempinho, que é o Mac Whisper. E ele tá sendo atualizado com bastante frequência, trazendo bastante coisa nova. E recentemente pintou uma função que é excelente, que é a seguinte: tradução automática junto com a transcrição. Então você pede para transcrever um áudio, um vídeo, ele bota lá, né, tudo que está sendo dito, e você já pode falar: escuta, você transcreve e já usa o GPT para fazer a tradução do inglês para o português, do espanhol para o francês, sei lá. Então isso pintou na versão 9.7. Eu vou deixar o link aqui do Mac Whisper na descrição. A má notícia é que ele só funciona para Mac, mas o Whisper da OpenAI, ele tem API, você pode usar, implementar, então dá para fazer isso na mão, né? O que esse desenvolvedor faz é empacotar isso tudo num app, numa interface para ficar mais fácil, e botar um monte de funcionalidade em cima. Mas é uma novidade bem, acho que vai ser bem útil para determinados trabalhos, uma coisa meio específica, né? Mas ainda assim, suporte a transcrição e tradução junto uma coisa da outra, tenho certeza que pode ser bem poderoso para algumas pessoas.
Sabe quem que tem isso também? Eu não testei ainda, mas eu vi que tem. O nosso idoso velho de guerra, Skype, anda meio esquecidinho, né? Tava gravando Papotec, eu vi que tem uma ferramenta de transcrição ali, a gente vai falando em tempo real, ele já vai transcrevendo ali. E eu vi que tinha uma opção ali traduzir. Eu não fui, porque eu tava embalado ali no podcast e tal, mas eu gravei aquilo na cabeça, pensei, poxa, preciso dar uma olhada melhor nisso aqui depois. O Teams tem uma ferramenta de transcrição muito boa, tô fazendo direto isso com reuniões e aulas que às vezes eu perco, ou então não tenho tempo para assistir, eu quero ir direto no que interessa. A ferramenta de transcrição é boa demais. Agora, tradução realmente é meio diferente, é meio inovador. Eu tô também com vontade de testar, que eu acho bem legal.
Boa. E o ChatGPT, enfim, o Claude, que a gente vai falar já. Hoje tem Claude, tá? A gente falou que ia falar semana passada, acabou o episódio e falou, esquecemos. Nem deu tempo, né? Mas essas ferramentas são muito boas para fazer tradução, e você pode ir guiando o tipo, o estilo de fala que você quer para a tradução, né? Por exemplo, se você quer... É uma coisa que eu faço lá para o Hipsters Fora de Controle da Alura. É, quando a gente vai fazer a dublagem, etc., uma coisa é a transcrição estar escrita gramaticalmente correta para que as pessoas... Outra coisa é como a gente fala, a transcrição está escrita... Então, você pode falar, escuta, em vez de falar de escrever falar, põe falar. Então, e ele vai aplicando isso para todos os verbos de todo o texto. É um jeito muito mais eficiente de fazer isso para fazer a dublagem depois. De novo, super específico, mas o ponto aqui é, junto da tradução literal, você pode também dar pequenas instruções. Ah, se vai ser uma coisa um pouco mais informal, não usa nós, usa a gente. E aí a gente vai fazer isso e tal. Então, são pequenas dicas aí para acelerar traduções em escala maior, que os LLMs são excelentes para fazer.
Nossa, muito legal. E um dos meus passatempos favoritos hoje é ficar testando essas LLMs, né? Eu tô toda hora pulando de uma para outra. Acho que o ChatGPT, ou 4o especificamente, eu acho que ainda é indiscutivelmente quem tá na frente, né? Mas olha, entre o pessoal da retaguarda aí, a briga tá boa, hein? Só falta eu testar mais o Gemini, né, que tem algumas pessoas falando que pra algumas coisas ele é legal, então eu quero voltar a testar ele. Mas eu gostei muito do Cloud, viu? Eu usei bastante ele nas últimas 2 semanas para criar simulados para eu estudar. Então eu tava com uma quantidade absurda de assuntos para estudar. E como era mais basicamente a fonte eram capítulos de livros, eu peguei os PDFs dos capítulos dos livros, não era pouca coisa. Eu olhei lá depois, deu 300 páginas, mais ou menos. Joguei no Copilot, joguei no ChatGPT e depois no Cloud eu peguei e pedi para ele resumir determinado assunto e montar um questionário, um simulado de prova. Pedi para ele fazer 100 questões de verdadeiro ou falso. A professora falou que a prova ia ser assim, né? Eu falei, então vamos fazer um simuladão aqui, né? V, O, F. Então foi bem interessante. Ele faz exatamente do jeito que você quer. Eu acho que o meu grande desafio para algumas disciplinas ainda é criar o conteúdo base. Uhum. Porque, você dá um exemplo aqui. Estou estudando fisiologia, aparelho digestivo, tá? Para um médico, estuda o Guyton de um certo jeito. Um nutricionista estuda de um jeito completamente diferente de um médico. Uhum. E um biomédico. E um fisioterapeuta. Então, esse é o meu maior problema do momento de pegar capítulos de livros. Então, para certos assuntos, eu preciso focar nas anotações de aula. E, pois é. Aí, como é que eu faço? Eu transcrevo para texto? Isso que eu tô assim... pensando, eu quero fazer umas experiências agora, porque eu escrevo à mão, vocês sabem, né? E o Samsung Notes tem uma opção de passar para typing, né? Como é que chama isso? Passar o manuscrito para o typing, né? Uhum. Aí fica fácil para as LLMs identificar, porque por enquanto eu acho que elas não entendem manuscrito, porque eu tentei assim, foi um desastre completo. Então elas não têm OCR ainda, né? Engraçado que elas veem imagens, interpretam gráficos, mas com handwriting, não sei o que que acontece. Talvez não tenha sido treinada o suficiente, né? Eu dei uma fuçada no Google, assim, eu não vi ninguém falando disso também, de usar documentos com handwriting para fazer testes junto ali de conteúdo com o ChatGPT, com o Copilot. Então, tá aí uma outra coisa que tá na minha to-do list para essas 2 semanas aí, é handwriting versus typing dos documentos PDF. E é isso. Alguém de vocês testou? Já sabe, manda mensagem lá para mim. Eu sei que muita gente também toma notas manuscritas, porque é muito melhor que digitar, né? Eu vejo em sala de aula, o pessoal é bem viciadinho em levar laptop, mesmo quem leva o tablet, às vezes tá lá com o tecladão. Realmente é muito rápido para tomar notas. Digitar, para quem tá acostumado, né? Eu, pelo menos, também digito bastante rápido. Mas não gruda, gente. Eu não sei explicar. Parece que eu saio da aula 10 minutos e esqueci tudo. Ao passo que se eu fizer à mão, fica mais tempo. E eu tento voltar no mesmo dia, né? Aula dada, aula estudada hoje. Infelizmente, eu falhei um pouco nesse semestre aí, mas eu quero no próximo semestre todo dia melhorar isso. E o meu plano é pegar a aula do dia, adicionar informações, adicionar coisas que eu não anotei, que eu vou marcar, fazer marcações em determinados trechos, determinados tempos. Aí eu pego a anotação daquele tempo que eu achei importante, mas eu não escrevi, né? Por falta de tempo mesmo, dinamismo da aula, né? Vou escrever, vou passar para texto typing, para texto digitado, e vou achar um jeito de estudar esse conteúdo. Vamos ver como é que eu vou fazer. A gente vai ser uma experiência. Eu vou fazer uns testes aqui com o especial Copilot. Eu estou usando mais o Copilot por comodismo, porque é muito bom ele integrado aqui no Windows, gente. Não me
Ah, deve
xinguem,
ser.
mas nossa, tava num ritmo maluco de trabalho também misturado aqui com estudos. E nossa, como você ganha tempo, né? Eu precisava fazer um relatório ali, eu não sabia o que abordar. Falei, Copilot, me ajuda aqui. O que que eu falo nessa sessão, nessa sessão, nessa sessão? Ó, nessa você pode citar isso. Eu nunca peço para ele escrever o texto para mim, porque eu não gosto e eu sei que a minha escrita tem uma personalidade. Eu gosto de escrever com personalidade, mas eu peço uma orientação. Como é que eu elaboro aqui um plano financeiro para um projeto de tal coisa? Por onde eu começo? Né? Então, ajuda demais, ele dá uma luz, assim, aí parece que acende um negócio e eu começo a escrever, 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 porque realmente ele norteia a sua escrita. Então, tá tudo muito bem integrado aqui e é isso. Eu testo tudo um pouco, né? Mas eu tô mais presa ainda no Copilot, quando eu preciso trabalhar para valer aqui. Por comodismo, né? Eu só aciono ele aqui na barrinha e já tá ali do lado, já tá fazendo as coisas para mim. Mas tem ferramentas muito boas online. Para apresentações, eu gosto do Gamma. O Gamma ainda é muito bom. O PowerPoint tá dando uma melhoradinha, assim. Eu gosto mais do PowerPoint. Tanto que eu crio as apresentações no Gamma. Primeiro eu faço os bullets, né? Eu estruturo a minha apresentação. O que que eu vou falar?
Você faz sozinho ou usa ChatGPT, coisa assim, para fazer a estrutura?
Depende, depende. Quando é, por exemplo, deixa eu olhar meu histórico aqui. Tá, minha última apresentação foi um determinado medicamento aprovado pelo FDA. Então as partes técnicas, né? Ah, foi aprovado quando? Quem que é a empresa? Peço pro ChatGPT fazer, tá? Então isso é tranquilo. Agora as minhas colocações, as minhas observações, o que eu quero abordar, eu acabo fazendo. Assim, é o âmago do trabalho, né? Qual que é a minha avaliação e a minha interpretação dos resultados dos estudos daquele medicamento. Então, isso eu gosto de fazer. Aí, mas eu não preciso me preocupar com imagem de fundo. Aí a tela principal, ali é o slide principal. Ah, precisa botar uma imagem bonitinha. Ele já faz para mim. Eu fico com preguiça de ficar procurando coisas, né? Ele já faz na cor bonitinha, já coloca as fontes. Eu só escolhi um padrão ali, um tom mais para verde, um tom mais para roxo, um tom, sabe? Tom pastel, cor mais forte, fundo preto. Você só decide isso, o resto deixa por conta dele. Então eu acabo pegando e fazendo isso no Gamma. Quando tem muito texto, muita estruturação, precisa colocar uma quantidade grande de informações, pegar imagens de estoque, isso eu faço no Gamma. O
Tá.
restante eu faço no PowerPoint mesmo. Quando eu tenho as minhas imagens que eu quero usar, eu faço no PowerPoint mesmo.
Beleza. E, Bia, um follow-up em tempo real aqui. Não sei qual foi a última vez que você tentou fazer esse escaneamento de texto escrito à mão, mas atualmente o ChatGPT diz que consegue fazer essa interpretação, esse
Não deu
OCR.
certo.
É?
Bom, mas isso foi semana passada e semana retrasada. Então
Ah,
não tá
então não.
muito. Não é
Então,
uma coisa
ok.
antiga, não.
Que a promessa é, tem vídeo que mostra fazendo, ele não gostou da sua letra, e olha que sua letra é boa. Então,
Exato.
sei lá.
Essa era a minha dúvida, se era a minha letra mesmo. Por isso que eu
Tá.
tô pensando em deixar a aula pronta, as informações assim prontas, e usar a própria ferramenta do Samsung Notes de converter para texto digitado. É aquele negócio, eu não
Beleza.
fiz porque não deu tempo, mas eu vou fazer e vou contar depois como é que terminou a história.
Maravilha. E bom, quero saber, Bia, se você mandou para mim um link essa semana sobre como o Brasil sofre quase 5 mil tentativas de golpe do 0800 por hora, de acordo com uma pesquisa, já pipocou aí para você isso? Já te ligaram com um
Tempo
golpezinho
todo,
do
gente.
0800?
Acho que todo mundo, né? Olha, morar no Brasil, eu falei isso no X, Twitter agora, né? Morar no Brasil é passar os dias desviando de campo minado, né? É ligação, é WhatsApp, é SMS, é influencer te empurrando tigrinho, é golpe, gente pedindo dinheiro, fingindo que tá doente, fingindo que faz marmita pra mendigo. Olha, não é fácil, é o tempo todo esse bombardeio. Chega a ser assustador, assustador. Eu queria muito ver alguma estatística, não só de número de tentativas, né, que a gente já sabe que é avassaladora, todo mundo sofre com isso, mas eu queria saber quantas realmente se concretizam. Eu tenho uma curiosidade, porque se tem tantas, e vindo de todo lado, por várias vertentes, é porque funciona. Então eu queria saber o
Sim.
que que tá falhando na nós como comunicadores, eu no meu caso, que tô toda hora na CBN falando isso, ó, agora tem um golpe disso, agora tem um golpe daquilo. Tem o dos Correios também, que eu joguei pra galera lá, porque parece muito um inside job. Não é possível, todo mundo, quando tem encomenda que chega na alfândega, começa a chegar os SMS falsos pedindo para pagar uma taxa. Então não confiem nesses SMS. Vão lá no rastreio da loja onde você comprou, do seu marketplace, acompanhe por lá e não confiem fontes esquisitas aí. Às vezes vem até com o número do remetente, um número de operadora, isso que é mais assustador também, né? Tá tudo muito bem ajeitado hoje. Então, tem que tomar cuidado. Mas eu queria saber mesmo, quem que cai, por que que cai e qual que é a modalidade e que tem mais gente caindo.
Eu fiz um cálculo de guardanapo aqui. Se são 5 mil por hora, num dia de trabalho, que seriam aí 8 horas,
Meu
seriam
Deus do
40
céu.
mil golpes.
É.
Se 1% disso aí acabar dando certo, já são 400 golpes. Se uma média de 400 golpes for de R$ 200, são 80 mil reais num dia. Então, por amostragem, as pessoas acabam caindo. A lógica dinâmica do spam, né? Manda para um monte de gente, se dois, três clicarem, às vezes o que você consegue aplicar em cima dessas três pessoas já compensa o esforço todo. Então, certamente cai. Geralmente é gente ou menos instruída, gente mais velha, que não está muito ligada no que está acontecendo agora, esse tipo de coisa. É uma pena, absurdo, mas isso acontece. Então, vale todo mundo sempre falar para a família: ó, se o banco ligar, desligue, liga para o banco. Se for, a taxa, não sei o que lá, se não lembra de ter comprado, não é, esquece. E não fica. Né, vou minimizar os pontos de contato disso. Eu, por exemplo, já fez certamente mais de um ano que, por conta da minha dinâmica de dia a dia, eu consigo fazer isso. Tem um ajuste do iPhone que fala assim: se ligar um telefone que não está na minha agenda de contatos, nem toca. Vai direto para caixa postal, enfim, não nem aparece aqui. Então eu vejo depois, ó, hoje, só hoje. Já foram três ligações de que está sinalizado como golpe aqui, que eu uso, eu acho que chama Who's Call o aplicativo, deixa na descrição
Certo.
aqui. Só hoje. Não deu nem 10 da manhã ainda, já foram três. Imagina, né, como é que deve ser o inferno isso. Então, é um problema, mas vale todo mundo instruir.
Bloqueia tudo porque as ligações legítimas de banco e tal é spam mesmo.
Ou é o banco querendo
Então.
ganhar dinheiro em cima de você, ou é o bandido querendo ganhar dinheiro em cima de você. Resumo é: querem ganhar dinheiro em cima de você. Não deixem.
Exatamente, exatamente, exatamente. E eu quero saber de vocês. Vocês usam alguma ferramenta? O meu aqui, o Samsung tem uma ferramenta nativa. Que é bem legal, inclusive. Eu não lembro se eu usava o Truecaller ou o Whoscall, mas eu lembro que começou a chover propaganda. Pô, o próprio aplicativo de identificação e bloqueio cheio de propaganda. Ficou difícil de usar. Aí eu comecei a testar o nativo aqui da própria Samsung. Eles compraram uma empresa que eu não me lembro o nome e integraram ao sistema operacional. E funciona razoavelmente bem. Para mim, tá bloqueando bem. Os spams, os golpezinhos, não, né? Por SMS, tá chegando lá, vem link falso de Mercado Livre, link falso de Correios.
Sim.
Isso não tem jeito, né? E é difícil a gente saber, né? Baseado nessa proporção de quantas tentativas tem, quantas pessoas caem, só fazendo uma estimativa, porque pegar boletim de ocorrência, a gente vai pegar uma fração de pessoas que sofreram golpe. Muitos que caem tem vergonha e nunca denuncia, o que ajuda bastante os golpistas também. né? Idoso fica, nossa, como é que eu caí nisso? Agora tem esses de tigrinho, esses de aposta também, né? Coisas assim, obviamente gritando que são golpe. Então, quando ele fica sabendo disso, ele fica com muita vergonha e não denuncia. Então tem esse problema também, né? Olha só como nós estamos numa situação difícil com
Muitos
relação a isso.
ângulos.
É, não basta o spam, né? Tem os golpistas. Ficou inviável usar telefonia por voz no Brasil nos dias de hoje. Ficou impossível.
Então, todo mundo instruindo os amiguinhos, a família, para tentar pelo menos minimizar, já que não dá para reduzir a quantidade de ligações, a de golpes a gente tenta reduzir. E, bom, quem
Exato.
tiver outros métodos, dicas, etc., gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero começar aqui com exatamente feedbacks e follow-ups que vocês mandaram para a gente, com o do Ítalo, que mandou a foto do setup dele com direito à luz de monitor, Bia, que você indicou. E ele falou que
Opa!
chegou enquanto ele escutava aqui o podcast, agradeceu você a
Legal.
indicação e disse: "Eu sempre achei que isso era besteira, mas realmente deixa o ambiente mais confortável para quem não gosta de iluminar toda a sala ou todo o escritório, e sim só a mesa ou o teclado para trabalhar no escurinho." Ele falou: "Não reparem a bagunça da mesa", mandou uma foto aqui, e a foto eu digo: "Que bagunça, tá tudo ali no cantinho, etc." Um setup bem interessante, né? Ele tem ali o desk mat de couro, tem o teclado e o mouse Bluetooth, é um monitor super wide com a luz, essa luz agora conectado ali no computador. Dá para ver que é uma standing desk, né? Aquela mesa que você tem um ajuste para você colocar em posições mais para cima, mais para baixo, trabalhar de pé, se você quiser. Tem ali o stream deck na esquerda. Tem dois cubos mágicos igualzinho aqui o que eu tenho. Tem um de 3x3, 2x2, ele tem aqui
Legal.
também. Bem interessante o setup dele, gostei.
Muito bom mesmo, Ítalo. Seu setup é nota 10. E realmente, gente, olha, eu só me arrependo de não ter comprado antes essa luz aqui, porque dá. Eu não gosto da luz de teto direta no escritório, por algum motivo. Não sei, eu gosto da luz mais aconchegante, mais no ambiente que eu estou trabalhando. Muitas vezes a gente tá só no digital, né? Eu tô no tablet, tô ali no monitor, o teclado é iluminado também, então você consegue deixar o ambiente mais escurinho. Mas quando você precisa de um livro, ou então escrever no papel, ou enxergar melhor as coisas ali na sua mesa, e não quer aquela luz forte, ou aquela luz quente, de uma lanterna, de uma lâmpada convencional, essa luz de monitor é fantástica. E ela tem um alcance grande, ela pode iluminar uma área de superfície maior ou menor, você mexe na angulação, mexe na intensidade da luz, na temperatura da luz, então você tem mais quente, mais fria. Olha, uma das melhores compras do ano.
Excelente, para quem quiser comprar, vai ter link na descrição aqui. A gente deixou uma vez, vou deixar de novo aqui. E se ajudar vocês, também mandem feedback aqui pra gente.
Não é link patrocinado, gente.
Não é link
É link
patrocinado.
entusiasmado mesmo.
Exato. Agora, Bia, a gente fez na semana passada o um episódio especial sobre o livro Trabalho Focado do Cal Newport, né? Pra gente tentar investigar, pra gente e pra todo mundo que escuta aqui, jeitos de fazer trabalhos mais profundos, mais focados e tentar aumentar a produtividade. É claro que o pessoal mandou feedbacks sobre isso, mas antes de trazer os feedbacks, eu vou agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está com uma oferta nova para quem entrar em Vero com dois Os, Vero.café/adtrabalho e fizer a assinatura do plano anual para receber uma vez por mês um café gostoso na porta de casa. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés mensalmente com um mimo, chocolate, pão de mel, paçoquinha, que vai bem, ali harmoniza bem com o café do mês. Na Vero você escolhe o tipo e a quantidade de café que você quer receber, então você pode escolher ou o grão torrado, ou para já em pó, ou em cápsula também para usar na sua maquininha de expresso. E eles torram os cafés todo dia antes de mandar, ou de moer, para te mandar. Então, o café que você recebe em casa foi no máximo torrado há alguns dias. E isso faz uma diferença enorme, porque além do grão ser de ótima qualidade, está tudo sempre super fresquinho. Os cafés vêm também com um encarte que explica quem que é o produtor, a região, variedade, os melhores métodos para extrair aquele café específico daquele mês. Então, a proporção de água para café, o tempo ali você fazendo a extração, etc. E além disso tudo, a Vero está com uma promoção nova, uma oferta nova para quem for em vero.café/adtrabalho e assinar o plano anual. Agora então, além de você aproveitar um desconto que eles dão, que deixa a assinatura anual mais em conta ainda do que a assinatura mensal, você recebe um par de xícaras, recebe uma prensa francesa, que é um jeito que eu adoro para fazer café, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, o plano anual é um presente excelente também, né? Passou o Dia dos Pais, mas você pode dar de presente atrasado, por exemplo, a assinatura anual é para o seu pai, de um café gostoso, com um brinde se você assinar o plano anual em vero.café/detrabalho, você recebe as duas xícaras, o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo ou então R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura, vero.café/adetrabalho ou cupom adetrabalho para fazer o checkout ou para facilitar ainda mais, link na descrição. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e por ser o café oficial aqui da Gigahertz.
Eu fiz uma pausinha pro meu aqui agora. Ah, é muito bom você poder fazer uma pausa e tomar um café de qualidade. Faz muita diferença pro seu mental, pra sua ansiedade. É, a maior prova disso, eu achava que era besteira, que era coisa da minha cabeça por ser amante de café. Mas quando eu tô lá na universidade, eu tenho opções de café tão ruins que é incrível como no meu intervalo destrói a minha manhã tomar um café ruim.
Totalmente.
Na minha lista de compras aqui, a minha próxima escolha vai ser comprar uma garrafa térmica. Talvez aquela marca super, hiper famosa, que eu comprei algumas e não tô satisfeita. Mas poder passar o dia inteiro, das 8 até umas 4, 5 horas, e o café tá quentinho para poder tomar a hora que quiser, um café de qualidade, ó, é uma coisa para se considerar, viu? Muito obrigada, Vero, por nos patrocinar e deixar os ouvintes do Área de Trabalho mais cafeinados, produtivos e felizes.
Obrigado, e vamos lá, semana passada o papo foi sobre o trabalho focado, o livro do Cal Newport. E o Mário Neto mandou que depois de falar comigo pessoalmente no evento do coworking dele que teve na semana passada, ele comentou que esse episódio tinha tocado ele e ele fez duas coisas que ele nunca faz. Isso foi no dia seguinte ao nosso papo, né? Ouvi de novo um podcast, ouvi de novo esse episódio que foi da semana passada e ouvi em 1x, sentado no sofá, olhando pro meu iMac, ele diz, e correria do coworking. O ansiômetro variou muito, interrupções, campainha, WhatsApp não pararam, mas eu parei. Não foi fácil, mas valeu a pena. Infelizmente não dá para fazer isso com todos, mas vou sempre escolher algum e fazer isso porque foi uma terapia. Muito bacana, obrigado ao Mário pelo feedback.
Já deu o primeiro passo, Mário, isso é que importa, né? É um crescente, você começa a acostumar, começa a ter um momento de menor ansiedade durante o dia. É claro, o ambiente interfere muito, mas aquele momento que você pode curtir um conteúdo que você gosta, dar uma relaxada, ou então interagir melhor com o conteúdo que você está consumindo, com calma, na velocidade certa, tomando um café. Ó, é realmente muito bom. Eu espero que mais pessoas se toquem, pelo menos façam a experiência. Porque não dá para ficar ligado no 220 aqui o tempo todo, e a gente está assim, até no momento de relaxar, na hora de ir na academia. Nossa, eu vejo isso na academia, mas isso é meio assustador. Parece que as pessoas não largam o Instagram, não largam o WhatsApp, nem na academia. Não vou falar daquela turma que faz foto no espelho, né? Tô falando do pessoal que tá ali. Além de ficar ocupando aparelho à toa, né? Que é uma falta de educação gigantesca, eu acho, né? Pô, fica sentadão ali e scrollando a tela, pelo amor de Deus, né? As pessoas estão completamente ligadas, plugadas. E eu joguei uma notícia para você agora, Marcos, fresquinha aqui da BBC Brasil, falando que o Brasil enfrenta uma epidemia de burnout. Bem interessante, né? Os sintomas, às vezes as pessoas não se ligam, confundem com ansiedade, como é o caso que tem na reportagem, confundem com outras coisas, mas pode ser um burnout. E será que viver nesse modo acelerado, né? Você já tem uma rotina exaustiva, já sofre pressão no trabalho, família, financeiro. Será que você não está contribuindo por livre e espontânea vontade esse estresse crônico do dia a dia? É de se pensar, né? Tirar um momento para você dar uma relaxada, ler um livro, alguma coisa que não seja online ali no seu navegador, né? O Kindle a gente perdoa, mas de preferência um livro, revista. Ah, aliás, falando em revista, eu quero agradecer muito. Muitas pessoas me mandaram mensagem no Telegram de revistas impressas mesmo, legais. Algumas eu conhecia, mas eu nunca tive acesso, não comprei. Outras eu realmente não conhecia. E assim que eu tiver a chance, vou passar na livraria que eu curto aqui em Curitiba e ir atrás dessas revistas que eu achei bem legal. Então, é por aí, pega um livro, pega uma revista, dá uma relaxada, sai, fecha o navegador um pouco, vai ler em outro lugar, né? Eu acho que a gente está se jogando num buraco, porque o estresse do trabalho, da família, as contas para pagar sempre vão estar aí, né? Independente da década, do milênio. Agora, a gente se forçar a se jogar no fundo do poço, não dá, não dá. Bem legal, o Marcos vai deixar o link ali para vocês.
Vou, vai estar na descrição aqui. Só uma observação que eu sei que. São reações que a gente vê acontecer assim. Eu tô inventando a pessoa, mas que todo mundo já ouviu. Nossa, mas agora tudo é burnout, hein? Nossa, mas. Não é isso. O problema sempre existiu, né? Agora ele foi identificado e tem um nome. Com isso as pessoas conseguem se conectar mais ao fato de que isso existe, reconhecem em si próprio o que está acontecendo, né? E o burnout é isso, é assim, ó. A vela queimou até o fim, acabou, você não tem mais de onde tirar. E o link está na descrição aqui, é uma matéria que vale a pena dar aqui uma espiadinha. Me passa a lista dessas revistas aí para dar uma espiadinha também.
Pode deixar.
Agora, também sobre o episódio passado, a Sandra Martini falou o seguinte: que esse episódio tocou num ponto que martela a minha cabeça há muito tempo, e ela segue, né? Já tem pelo menos 2 anos que eu rastreio todo o meu tempo. Uso até o Toggle Tracker para fazer isso. Muito bom, recomendo para esse objetivo, ela diz, e eu reafirmo. Mas aí que está o ponto. Eu rastreio há um bom tempo, tenho bastantes dados sobre meu tempo, mas é só isso. Não tenho ideia do que fazer com ele. Pensei em criar um sistema de relatórios com isso, com gráficos e tudo mais, mas não tenho ideia de como implementar isso. E aí, Bia?
É, muita gente também manda essa dúvida para mim no Telegram, né? A gente falou sobre saúde, lembra que a gente comentou? A gente coleta tantos microdados, o que que a gente faz com isso? Nada. Eu coloco no papel aqui, eu tenho uma agenda bem simplesinha, pequenininha de papel, mas eu coloco manualmente para cruzar o quanto que eu dormi, o quanto que eu fui ativa, de passos, de exercícios. E faço uma correlação com os meus sintomas e vou assim trabalhando nisso meio de uma forma empírica, né? E percebo se eu tô mais ativa, se eu tô menos ativa. Eu tô querendo fazer um outro gráfico aqui de horas trabalhadas e horas estudadas para ver se eu não tô exagerando, né? E minha meta, eu acho que eu já tô conseguindo fazer isso, mas eu gostaria muito de colocar em horas. De repente, o calendário pode ser legal para isso, né? O quanto eu posso produzir em menos tempo? Agora que a gente tem as ferramentas de IA, né? Eu quero enxugar o tempo que eu me dedico a certas tarefas e usando ferramentas que as tornem mais eficientes. Então, o que eu recomendo, né, em termos de calendário, de gestão do tempo, bloqueia. No seu Google Calendar, no seu iCal, faça blocos de tempo de trabalho. Porque aí eu acho que você fica com aquele compromisso de fazer as suas coisas naquele período de tempo, e de certa maneira você vai saber se você está sacrificando o seu horário de descanso, horário com a família, para as coisas que você devia fazer no tempo que você propôs. E aí você analisa se está procrastinando. Se o trabalho está ineficiente mesmo, se você está fazendo muito retrabalho, é por aí, tá? Eu acho que, por enquanto, a gente está na tentativa e erro, viu, Marcos? Não tem uma fórmula certa.
Eu vejo, por exemplo, eu uso, na verdade, um aplicativo chamado Timery. Eu vou deixar aqui na descrição, só que ele funciona conectado ao Toggle. Ele é só um rostinho bonito pro Toggle, que também eu vou deixar o link aqui na descrição. E como eu comentei na semana passada, eu rastreio e registro absolutamente tudo o que eu faço. E o principal benefício que eu percebi quando eu comecei a fazer isso, basicamente desde o começo da Gigahertz, foi entender exatamente para onde vai meu tempo a cada dia com diferentes tarefas e se o tempo que eu acho que eu vou gastar fazendo alguma coisa corresponde ao tempo que eu de fato gastei. Hoje eu já consigo, eu sei exatamente quanto tempo vai levar para fazer cada uma dessas etapas, mas ainda assim eu registro. Eu não tenho, por exemplo, um método que é o que ela está pedindo de assim, né? O que que eu faço para analisar esses gráficos e tirar insights desses gráficos, etc. Eu imagino que tentar usar isso junto com o LLM, subir, exportar isso para um Excel, subir o Excel para o ChatGPT e falar: escuta, me ajuda a ter insights aqui de como eu posso melhorar o meu tempo, o meu dia a dia. Eu acho que vai depender muito de como é que ela registra esse tempo também, né? Como eu falei, para o podcast eu tenho aqui um timer de pauta, um de gravação, um de edição, um de revisão, um de publicação. são 5, né, timers para cada podcast, né? E aí eu sei que, por exemplo, a fonte leva X tempo para fazer a pauta, leva X tempo para editar, a área de trabalho, a pauta é diferente, a edição também, o esquema é diferente. Me ajudou a saber, porque assim, nossa, quarta-feira que vem você consegue meia horinha para falar disso? Eu já sei mais ou menos se eu consigo ou não, porque quartas-feiras geralmente são do jeito tal. Isso é muito importante, você fazer o diagnóstico de para onde vai o seu tempo. Foi o maior benefício que eu tirei. Eu nunca explorei esses dados desse outro jeito, né? O que, que eu faço com esses dados? Porque isso vai muito do dia a dia de cada pessoa. Quem trabalha, vou falar assim, faz o mesmo trabalho, né? Trabalha, sei lá, não quero nem dar um exemplo aqui para não confundir, mas um trabalho que é um pouco mais específico e repetitivo todos os dias é um jeito diferente de você mensurar desse trabalho fracionado e quebrado que eu tenho aqui no meu dia a dia. Então, a dica que eu vou dar para a Sandra é, por exemplo, o Toggle, ele tem APIs, ele se conecta, você usa arquivos JSON para se conectar e você fazer, puxar informação, etc. Mas isso é uma coisa mais avançada, talvez não seja para todo mundo. Então, o que eu sei que dá para fazer é você exportar esses arquivos e subir em um, ou ChatGPT ou Claude, que a gente vai falar já já, e falar assim, me ajude a ter insights a respeito de como eu posso melhorar o meu tempo. Aí você dá o contexto, meu dia a dia consiste nisso, nisso e nisso, vai ajudando a guiar, porque aí pode te trazer algum insight, mas não me parece ser nada que você, sentando e analisando os dados, não consiga fazer por conta própria. E entendendo para onde vai o seu tempo, aí sim você consegue fazer alguns ajustes. Conforme você está fazendo um trabalho registrando isso, dá para manter um processinho na cabeça. Será que eu conseguiria, por exemplo, paralelizar isso com alguma outra coisa? Um exemplo prático, idiota, que eu vou dar aqui. Antes de ir para a academia, eu faço o café, que geralmente é junto da publicação do podcast. O que eu faço? Eu deixo a água esquentando, publico o podcast, volto lá, a água está feita já. Então, trabalhos que você conseguir paralelizar para otimizar esse tempo de bobeirinhas e bobeirinhas, você ganha mesmo tempo útil, né, acionável no seu dia a dia. Mas respondendo especificamente a pergunta da Sandra, eu acho que o jeito mais simples hoje em dia de implementar essa análise dos dados é subir o arquivo e bater um papo com o ChatGPT. Você pode tentar criar um GPT customizado para isso, né, que você, lá na hora de configurar, ó, você é um especialista em otimização de tempo com base em relatórios de tempo de uso gasto em tarefas do dia a dia. Você vai receber arquivos Excel, você vai receber gráficos, vai receber um PowerPoint, vai receber print que você tem que analisar e identificar alternativas para otimizar o tempo no dia a dia, considerando-se. E vai na tentativa e erro. E esse GPT aí, o que você pode fazer? Salvou esse GPT customizado, você abre esse GPT customizado, sobe um PDF e fala assim, vai lá, faz com esse aqui. E ele faz. Semana seguinte, abre de novo, sobe o PDF novo, faz esse aqui. E aí ele cria só com isso, você não vai perder contexto. Tem umas diferenças em relação a usar só o ChatGPT puro, né, que você vai ter que instruir toda vez. Existem também os artifacts do Claude, que a gente vai falar já já, que pode se aplicar a isso também. Mas eu acho que dentre esses pontos todos, talvez tenha uma saída, alternativas aqui para a Sandra. Fico curioso para saber se fez sentido, então pode mandar um novo feedback para a gente falando sobre isso. E claro, a conclusão que você chegar aqui foi diferente aqui do que a gente falou, também comenta com a gente, que pode ajudar mais gente ainda nessa tarefa difícil, né? Que é entender, domar e otimizar o tempo no dia a dia.
Nossa, excelente dica, Marcos. Eu usei, o único app que eu usei nesse sentido nos últimos anos aí foi o Boosted, aqui para Android. Uhum. Inclusive a versão paga. E quando eu decidi estudar para vestibular, eu usava ele para saber o tempo que eu me dedicava a cada disciplina. Minha meta era deixar metade do tempo para matemática e o resto do tempo entre as outras disciplinas, né? E funcionou super bem, porque eu conseguia monitorar o tempo e a cada semana eu olhava o quanto me dediquei a cada matéria e eu ia regulando isso. Ah, que essa estudei mais, essa estudei menos. Então, para na semana seguinte eu deixar as coisas mais equilibradas. Mas a sua dica é excelente. Eu vou pensar num sisteminha aqui que funcione para minha rotina também.
Maravilha. E agora, na verdade, eu introduzi o assunto da IA, a gente vai falar bastante de IA. Fazia tempo, né, que não tinha episódio com um foco maior em IA aqui, mas ontem, em relação ao dia da gravação, o Google fez um evento para anunciar um monte de telefone, é o pacote, né? Telefone, telefone dobrável, fone de ouvido e relógio. Todo evento agora é mais ou menos assim que o pessoal anuncia. Mas teve, como não poderia deixar de ser, muito foco em funções de IA para câmera, funções de IA para produtividade no dia a dia, etc. E eles anunciaram também que nesses telefones novos, então o Pixel 9, o 9 Pro, o 9 Pro XL e o Pro Fold, o Google Gemini vai substituir o Google Assistente, que vai dar para desligar isso, voltar atrás, mas quem quiser, mas o padrão agora, como a gente tinha previsto aqui, que não era exatamente uma previsão muito difícil, né? Mas que a gente tinha previsto aqui acontecer, o Gemini ia acabar substituindo aqui o Assistente, e é o que vai acontecer. Tem o Gemini Live, que é tipo o ChatGPT Advanced Voice Mode, que é uma conversa um pouco mais natural. Eles vão dar suporte no futuro a você abrir a câmera e conversar com o Gemini sobre o que está na câmera para, né, facilitar, seja um dia a dia, um trabalho, interpretação do mundo, sei lá. Teve também um aplicativo de screenshots interessante com metadados do screenshot e também um OCR para você já reconhecer o que está ali no texto. A partir disso, você já... Ah, putz, pega os screenshots de camiseta aqui que eu salvei. Me manda para o site. Quanto que era mesmo? Ah, já manda para o site, vou comprar. Então, essas coisas rápidas assim. Mas eu acho que de IA, integração com os seus dados... Eles falaram sobre privacidade, uma coisa que é bacana também. Mas sistema, seus dados e funcionalidades mais avançadas para o uso de IA foi o que me chamou a atenção. Eu não sabia se você teve tempo de ver o evento, mas eu vi que você mandou algumas repercussões, inclusive a hora que falhou, né?
Eu vi bem por cima, pretendo ver com calma, inclusive alguns vídeos com demos dos produtos, né? Como falei, entrei em férias hoje, né? Então hoje eu vou ver com calma, direitinho, mas por cima, olhando, me chamou muita atenção, por isso que eu coloquei na pauta. E olha, eu sempre lamento não ter linha Pixel no Brasil, porque os dispositivos são realmente muito bons. É. E entre os conhecidos que tem ou que tiveram, eu nunca vi ninguém falando mal, né? É quase que uma unanimidade, diferente dos mais vendidos por aí, né? Que sempre tem os fãs e os haters. O Pixel praticamente não tem haters, né? Então, é uma linha fantástica. Eu quero olhar o relógio, achei bonitinho, quero ver com calma. Fones, e entre outras coisas aí. Alguém aqui teve? Manda um feedback pra gente se usa algum Pixel ou se usa algum desses produtos aí. Manda pra gente, que a gente tem curiosidade de saber. Eu mesma conheço pouquíssimo de prática no dia a dia.
É, eu não vejo, acho que eu nunca vi um Pixel no Brasil ao vivo, né? Mas quem tiver pode mandar.
Já vi na mão de amigos só, mas mexer mesmo não tive a chance, então... Convoco os ouvintes mais uma vez. Eu sei que lá no grupo, no Mundo Sem Fio, no Produtividade Anual, eu sei que tem. Parece que tinha algumas pessoas que tinham. Então, já tô convocando vocês a mandarem feedback, viu?
Boa, manda. Mas vale ficar de olho nisso, né? Essa substituição, acho que é uma evolução, né, de ter assistente no telefone, que agora vai ser a IA, vai ser o LLM. Acharam já um jeito agora de fazer isso, rodar localmente no aparelho. Para algumas tarefas, não tem que conectar direto no servidor o tempo inteiro. O sistema é feito, preparado para poder indexar isso num banco de dados vetorial, etc., para justamente o assistente poder te trazer ele de volta na hora que você... O assistente não, né? A IA é a mesma coisa agora, né? Poder te trazer de volta quando você precisar. Então, uma coisa que a gente vinha comentando há muito tempo aqui, de que dava para ficar de olho e esperar que os assistentes de telefone iam virar as IAs. E aí daria para a gente... Ah, putz, teve... Quais são os e-mails mesmo que eu estava falando aqui do trabalho tal, sobre o projeto não sei o que lá, e ele já te trazer... essas pequenas ajudas do dia a dia, que agora com IA vão deixar isso mais rápido e mais eficiente. E eu vi, né, falando em IA também, que te chamou, na verdade não te chamou atenção, chamou atenção de muita gente na última semana, nas últimas duas semanas na verdade, um modelo de imagem chamado Flux, de uma empresa chamada Black Forest, que eu sei que pouca gente já ouviu falar, porque eles são novos mesmo, né? Eles estão há duas semanas anunciados aí que eles existem. É de ex-funcionários da Apple que criaram essa IA e a IA generativa de imagem. Eles têm três tamanhos de modelo, três tipos de modelo. Tem o Pro, tem o Dev, que tem ali a parte aberta de parâmetros, e tem o Schnell, que é o... Schnell é rápido em alemão, né? Então, para você rodar localmente, o Pro e o Dev você pode rodar, consegue rodar em plataformas já de rodar modelos. Eu vou deixar o link na descrição aqui com detalhes a respeito disso. E o que chama a atenção é... como eles são hiperrealistas, inclusive para fazer seres humanos, né? E eu acho que foi isso, né, Bia, que te chamou a atenção, que você quis trazer aqui para a gente conversar no podcast.
Não, é muito surpreendente o movimento, assim, balanço de cabelo, detalhes assim, né? O cabelo balançando muito mais natural. É, eu fiquei muito impressionada. Eu confesso que aqueles primeiros modelos de pessoas, aqueles primeiros vídeos lá do Sora, lembra que a gente até comentou aqui na hora de trabalho, né? É, alguns assim se olhavam, você ainda tá muito cara de IA, tá com muito cara de animação mal feita, tá? Não, é realmente promissor, né? É impressionante, mas tudo ainda com muita cara de fake. E agora é assustador como em menos de um ano esses modelos estão ganhando um realismo cada vez mais próximo de um vídeo real, né? E esses dá para enganar, viu, Marcos? Esses dá para mandar para tia lá que ela vai cair. Aquelas primeiras influencers feitas em IA, lembra que caiu muito isso em portal de notícia, o pessoal falando: "Ah, tem milhões de seguidores, mas ela é uma IA, ela não existe". Você olhava assim aquela pele plastificada, aquele cabelo plastificado, você falava: "Pô, as pessoas acreditam que isso aqui é uma pessoa de verdade? Não é possível". Mas agora o negócio vai ficar brabo mesmo.
Sim, eles estão. Disponibilizaram para usar foto, vai ter vídeos, investir mais também em geração de vídeo. E eles já chegaram chamando atenção, não só pelo que eles estão oferecendo, mas pela integração que pintou, foi anunciada hoje, de ontem para hoje, a integração com o Twitter, para quem assina lá o X Premium, whatever lá, para usar o Grok, você consegue gerar as imagens por meio disso, né? E tá todo mundo doido porque o negócio gera imagens muito realistas. Tem uma. Eu só consegui achar uma coisa que diz que o negócio é feito por eles. Porque as coisas óbvias, tipo quantidade de dedos, não vi nenhuma mão com dedos estranhos e que começa um dedo na palma da mão, vai parar nas costas, daqui a pouco é um nariz. Não tá rolando isso por lá. Mas todos os rostos que eles geram, tem ali aquela parte da maçã dos rostos um pouco mais gordinha e vermelhinha, assim. Você tem três pessoas, as três têm a maçã do rosto. Mais
Bochechudinho.
plastificado. Isso, não é exatamente a bochecha, mas em cima, ali embaixo, entre a bochecha e o olho, né? Tem um nome, esqueci o nome dessa área. Mas a maçã do rosto. É a única coisa que eu consigo olhar para tentar procurar, porque assim, geração de texto não é perfeito, mas é muito bom. Uma foto que passou no feed ali, você nem vai perceber. E toda a parte de olhos, a íris do olho, lobo da orelha, a quantidade de mãos, ângulo das coisas que geralmente são. Uns indícios aí de que o negócio foi feito por IA, eles parecem ter resolvido. E além de ser hiperrealista, é muito bem feito. Empolgante e preocupante, assim como tudo que a gente vê de avanços de IA. Mas,
Pois
pra,
é.
né?
É, esse negócio de preocupante, eu percebi que o pessoal que está tentando criar pessoas de reais, eu vi muitas tentativas de fazer um Trump, fazer um Elon Musk, assim, você vê que não tá legal. Não sei se é o algoritmo que distorce de propósito para não criar problemas legais, talvez, né? Ou se é realmente uma pequena inexperiência, imaturidade do modelo. Não sei, mas eu tenho a sensação que é de propósito.
É, tem alguns, por exemplo, o Dali, da OpenAI, gera imagens que são um pouco mais, tem cara de arte plástica e menos fotográfica e hiperrealista. Isso eu acho que é uma escolha para reduzir o mau uso, apesar de que sempre tem foto. Virou moda dos Estados Unidos, né? Foto de gente do exército com um braço mecânico. Oi, meu aniversário hoje, me dê parabéns. Isso virou até um meme por ser tão frequente, especialmente no Facebook, que tem um pessoal mais velho que acaba sendo enganado por isso. Outros modelos. O Midjourney, por exemplo, por ser aberto, etc. Existem treinamentos que acabam deixando ele mais hiperrealista. Ele é um pouco mais hiperrealista do que o Dali por comparação. Mas esse da Black Forest, ele é fotográfico. A profundidade, o quanto fica borrado o fundo do campo, esse negócio da bochecha, massa do rosto, são duas indicações que você pode bater o olho, você vê que é um pouco artificial, mas. O acabamento mesmo, o hiperrealismo de humanos é o melhor que já saiu aqui até hoje. E, putz, daqui a 6 meses a gente vai estar tá falando, nossa, aquele até que era meio ruinzinho em comparação com esse novo, isso vai evoluir meio rápido. Mas para quem quiser ver ou tentar usar, né, tem aí, você consegue rodar ele lá no Hugging Face, em outros também plataformas e lugares aí de já rodar modelo. É pago, tem que botar crédito para conseguir usar e etc. Ou rodar local também, tem aqui na descrição e, putz, divirtam-se com parcimônia.
Mas pra ter uma ideia, usa lá a hashtag Flux e joga no Twitter, joga no Instagram.
É.
Vai dar pra ter uma ideia dos trabalhos que o pessoal tá colocando. E comparem as pessoas que ele inventa, né, com as pessoas da vida real. E vocês vão perceber que realmente tem uma diferença.
Uhum. É isso aí. Agora, pulando pro Claude, antes da gente falar sobre as nossas impressões, talvez um guia de uso, explicar, né, quem que é Anthropic, de onde veio esse Claude, que... A gente reconhece o nome, mas apareceu só agora no Brasil. A gente fala até, talvez, por que isso aconteceu. Teve um follow-up, um feedback, uma mensagem mandada pelo Albert Klinsmann sobre o Claude, que é o seguinte. Tive uma conversa, ele colocou entre aspas, com o Claude, porque eu precisava escrever alguns roteiros para um cliente. Depois de alguns pedidos e refinamentos, cheguei num prompt aperfeiçoado para usar em outros chats. Ele falou que 30 sugestões boas e possíveis de vídeo, ele deu, né? Diferente de sugestão aleatória e inviável, o Claude fez e deu 6 roteiros completos, escritos e refinados, já aprovados pelo cliente. Aí ele segue. Com isso tudo, eu gastei 11 centavos de dólar e foi esse o uso que custou 11 centavos. Ele mandou pra gente. Tokens de entrada, 15.800. Tokens de saída, 3.900. A gente já fala sobre isso também. Ele falou, eu precisei alimentar o Claude com muita informação, tinha muita nuance, né, que precisava ser considerada, formato a ser respeitado, e exigiu bastante refinamento. Aí ele observa, veja que o output, que é aquilo que a IA entregou, foi bem menos, foram 4 mil versus 16 mil, estou arredondando aqui, do que o input. Isso porque ele já conseguiu entregar de cara um texto muito bem escrito, precisando só de uns ajustes que você percebe que esqueceu de avisar anteriormente.
Esse comentário do Albert eu peguei lá do grupo de discussão do Mundo Sem Fio. E ele tá toda hora falando das experiências, dos prompts que ele cria. A gente já falou aqui, né, gente? Prompt, criar os seus próprios prompts é uma arte. Não adianta muito você copiar das outras pessoas porque você não pode... Porque as necessidades das pessoas são diferentes. Então, é legal você pegar uma estrutura, pegar uma ideia geral, começar treinando... escrevendo seus prompts. Eu todo prompt que eu crio, eu também vou salvando no Evernote ali, e a cada aprimoramento, né, cada melhoria, eu adiciono embaixo. Eu não apago o prompt anterior, é só pra saber qual que era a versão 1.0, qual que era a versão 2.0, a versão 3.0, pra eu acompanhar a evolução do meu próprio prompt com o resultado que eu obtenho. E aí fica a dica do segundo livro do Elzo também, que a gente já entrevistou aqui, que ele tem um livro só sobre prompts, né, que eu vou começar a ler agora. Dei uma folhada, achei bem legal. E é isso, eu acho que vale a pena vocês compartilharem essas experiências aí na criação de prompts lá nos grupos de discussão. Quem ainda não tá lá no Produtividade Móvel, no Mundo Sem Fio, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunze, que eu mando os links, os grupos são fechados, tá? Mas tá todo mundo convidado a participar e ajudar todo mundo a ficar mais produtivo com os seus próprios prompts. Mas você ia falar aqui dos tokens, né, Marcos?
Isso, o que acontece quando você tem a conversa com a LLM, tem tokens de entrada, que é o que você pede para ele, é o que você escreve, e token de saída, que é o que ele escreve, é o que ele cria. E quando você usa API, os tokens de entrada e de saída têm custos diferentes, porque o token de entrada é o que você está gerando, ele não precisa pensar, ele precisa só mastigar o que você mandou, e o token de saída tem ali o processamento, o GPU, o tempo de máquina, etc., aí acaba tendo um custo maior. Então, esses 11 centavos que ele mandou para a gente, e isso é cobrado geralmente a cada 1 milhão de tokens, tá? E dependendo do modelo, do tipo de uso, assim, custa, sei lá, 25 centavos de dólar por 1 milhão de tokens, ou 50, depende ali da API que você vai usar. Estou resumindo aqui, mas é basicamente isso. Então, ele gastou 11 centavos com esses 16 e 5 mil tokens para fazer esse tipo de conversa, mas... É uma distinção meio técnica demais, mas vale a pena, eu acho, a gente trazer isso, deixar esse contato com todo mundo, para o pessoal já ficar atento aí. Vai que daqui a pouquinho acha um jeito, se sente confortável, acha um curso e começa a mexer nessa parte de APIs e pode ajudar. Tudo. Aliás, falando em curso, um parênteses rápido aqui, tem um cara chamado Andrew Ng, é NG o sobrenome dele. Ele é um dos pais aí de machine learning e etc. Ele criou uma startup chamada DeepLearning.ai, que vai ter cursos a respeito de IA, certamente vai ter coisas pagas, mas nesse momento ele está com um curso de Python para IA para iniciantes. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso que, putz, eu fiz, leva, sei lá, 50 minutos todos os vídeos, são, sei lá, uns 7 ou 8 vídeos, E é bem básico mesmo. Ele fala sobre o que que é variável, o que é string, o que é. Então, ensina uma sintaxe super simples ali de Python, usa o código print para fazer a máquina. Mas ele já começa a falar: ó, se você conectar com a API da OpenAI, você consegue, por meio de código, dar a instrução e ele te responde isso, é um outro jeito de você interagir. E o próprio curso tem um ChatGPT, tem um LLM que você interage para tirar dúvidas sobre o que você está assistindo. Ó, putz, fiz o código aqui da aula e não funcionou. Tá aqui o código. O que tem de errado? Ele fala: ó, se você olhar aqui na linha tal, você faltou um parênteses, faltou você fechar. Então ele vai ensinando. Por ser um beta, tem umas coisas que eu já vi que dá para melhorar no fluxo do curso, né? Ele segue muito sozinho. Você tem que ir atrás, você tem que. Ele te deu um exemplo, você para o vídeo, faz 2, 3, 10, 15, 20 exemplos para você poder fixar isso na cabeça, porque o curso vai indo, né? E a interface é: do lado direito tem o vídeo, do lado esquerdo tem o que eles chamam de notebooks, que é um jeito de você já ter um texto, mas junto também de você conseguir colocar código, interpretar o código e dar saída. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso bem basicão, né? Para qualquer pessoa que tenha tido, até assim, foi básico para mim, que eu não sou um programador, mas já tentei algumas vezes aprender. Ele ensina só sintaxe, mas é um começo, né? O Andrew Ng é um cara que, enfim, sabe muito, manja muito. Então, eu tô falando isso por quê, né? Porque pode ser que isso te ajude a juntar com a pecinha da parte de usar APIs e o custo, não sei o que lá. Vai que aí que dá liga a luz na cabeça de alguém, da Sandra, por exemplo, que tava tentando dar uma saída para isso. Então, vai ter link na descrição, curso de Python de IA para iniciantes aí do Andrew Ng.
Muito bom. Eu acho que esses cursos para iniciantes são realmente os melhores para todo mundo e também para você indicar para as pessoas que ainda estão ignorantes com o IA, que ainda estão passando vergonha nas redes sociais, tirando sarro que IA não sabe fazer mão, essas bobeiras aí, né? É, a partir do momento que ela entende, né, um pouquinho o que é realmente uma IA, por que ela não é ferramenta de busca, essas ferramentas de programação também mais básicas, dá um panorama geral, pelo menos tira a pessoa da ignorância, né? E aí tem o curso do professor Vitor, que a gente recomendou também, né? Que é aquele IA para professores, que a gente falou no episódio passado, né? Então, ainda que vocês que estejam ouvindo aqui sejam bastante experientes e fuçadores e curiosos, tem aquela pessoa que trabalha com você, tem aquele familiar, tem aquele colega que você, né, que atrasa a tua vida, empaca a tua vida porque interfere nas suas decisões. De repente, recomendar um curso desses pode abrir a cabeça dela, né? E a gente precisa que mais e mais pessoas pelo menos entendam o que que é IA, porque a gente vai entrar no campo legislativo em breve, vai começar a ter discussões, consultas públicas, e quanto mais gente entendendo o básico do básico, menos besteira nossos legisladores vão fazer, né?
Exato. Bom, e seguindo exatamente nessa veia, eu quero trazer agora esse papo sobre o Claude, né? Que demorou, mas chegou aqui ao Brasil, estava disponível lá fora já faz um tempão. E o Claude, Claude. É uma brincadeirinha
É
com
igual o Van
Claude,
Gogh,
o
Van
nome
Gogh.
francês, e com nuvem, né?
É, Claude. Cada um chama de
Exato.
um jeito, né?
Exatamente, é essa brincadeira, a gente vai trazer isso, mas antes, é claro, a gente vai tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho, e segue oferecendo até 4 meses de graça para quem entrar em expressvpn.com/adtrabalho e assinar o plano anual, que você vai ter um mês de graça primeiro e depois, assinando os 12, recebe 3 a mais ao final do plano, somando isso tudo dá 16 meses aí, até que você fazer a conta de novo, 16 pagando por 12. E VPN é aquilo, né? Se você trabalha com, especialmente depende de Wi-Fis públicos para trabalhar, tá? Viaja muito, usa muito Wi-Fi do hotel, do avião, do shopping, do restaurante, enfim, né? Os seus dados geralmente são o preço da conexão. A análise dos seus dados é o que paga. O fato de você estar usando de graça, ou no caso do avião, por exemplo, nem de graça mas ainda assim, certamente seus dados pode ver nos termos de uso lá, política de privacidade, isso é coletado para ser repassado para instituto de pesquisa, saber, o site tal está aumentando, o serviço de streaming não sei o que é mais usado do que o outro, é daí que vem parte pelo menos dos dados, mas você deveria poder falar não, e você diz não com ExpressVPN. Se você se conecta pela ExpressVPN, os seus dados passam a ser criptografados, nem ela sabe o que está acontecendo, então muito menos o site fica sabendo, a conexão, né, fica sabendo quais são os sites que você acessa, os servidores, por quanto tempo, os conteúdos, os streamings, enfim, fica tudo protegido. E uma outra vantagem gigantesca é que se você rotear sua conexão pela VPN da ExpressVPN pelos Estados Unidos e acessar um serviço de streaming, você vê o catálogo desse país. O serviço acha que você está nesse país, mostra o catálogo de lá, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Eu uso todo dia isso na minha Apple TV. Você consegue usar não só na Apple TV, mas claro, em telefone, tablet, no roteador de casa, se você quiser, no telefone também. Falei telefone? Telefone, tablet, computador? Na Sim. TV também, dependendo do modelo. Tudo isso em expressvpn.com/adtrabalho para usar de graça por um mês, ver como é fácil usar, ver como você não vai ter impacto, penalidades aí na velocidade, qualidade da conexão. E aí, se você assinar o plano anual, quando acabar esse ano, você ganha 3 meses de graça para aí sim, se você quiser renovar, e eu te garanto, você vai querer renovar. expressvpn.com/adtrabalho, link na descrição. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, eu gosto muito de ver filmes que não estão disponíveis no Brasil. E uma coisa que eu sempre falo, é a qualidade dos anúncios que muda completamente nas redes sociais quando você coloca a VPN de um outro país. É assustador, porque não que não exista golpista em outros países, mas dá uma varrida geral, assim, daquelas lojas falsas de Instagram. É realmente uma faxina nos seus ads. E se você tem familiares que costumam clicar nessas coisas, acreditam nesses golpes, então você está protegendo a sua família também. E falando em VPN, Marcos, e falando do Cloud, a primeira vez que eu criei a conta no Cloud, eu tava em VPN. Né? Logo que eles anunciaram. É, consegui criar a conta, usei rapidinho, mas na segunda vez lá que eu fui acessar, eu acho que eles detectaram que tinha muito malandro fazendo esse mesmo truque. Possivelmente eles não tinham servidor suficiente para receber gente do mundo inteiro. Então eles barraram isso e foram liberando aos poucos, e agora o Cloud está disponível no Brasil.
Exatamente. E o que é legal é que a Anthropic, que é quem faz o Claude, tem um monte de brasileiro trabalhando lá. A começar, assim, pelo Mike Krieger, que apesar desse nome é brasileiro, um dos criadores do Instagram, ele tá lá agora como diretor de produto. O pessoal de engenharia, de segurança de qualidade, de pesquisa, tem um monte de brasileiros por lá também. Ironicamente, só agora depois de lá, mais de um ano disponível lá fora, ele foi lançado aqui no Brasil. Desconfio que tinha a ver com questões de LGPD, né, e legislação, etc. Apesar de ele estar disponível na Europa, por aqui isso não tinha acontecido. Dava para usar por meio do console deles, mas era meio gambiarra, VPN, meio gambiarra também. Está disponível por aqui. Só queria dar um contexto sobre a empresa e sobre a diferença, os diferenciais conceituais aqui do Claude, antes até de pegar as impressões da Bia a respeito dele, porque é um jeito interessante de trabalhar. Eles apareceram com uma ideia de IA constitucional. Eles criaram uma constituição com base no feedback das pessoas, né, do que você espera de uma IA responsável, basicamente. Foi bem no meio de algumas das polêmicas lá da OpenAI, há uns anos, e eles chegaram em uma constituição mesmo que rege como eles desenvolvem o modelo, como é que o modelo tem que se comportar. Então eles falam, por exemplo, vai ter link na descrição, mas um deles é: escolha as respostas que você vai dar que demonstrem consciência ética e moral sem que você soe excessivamente ali, que você está subestimando a pessoa ou que você está condenando algum tipo de prática. Então, quando você gerar respostas, considere se a resposta ela pode ser perigosa ou não. Priorize respostas que não são perigosas quando for possível. Então, é um jeito que me parece diferente, apropriado e responsável de lidar com os potenciais maus usos da IA, né? Eles têm uma parte de pesquisa muito forte lá que foca no que eles chamam de interpretabilidade, que você entender por que que o modelo está se comportando de um jeito específico, por que ele está dando uma resposta de um jeito específico. Isso até muito pouco tempo atrás era uma caixa totalmente impenetrável ali. Agora, o pessoal de pesquisa, não só da Anthropic, mas do mercado inteiro, está conseguindo olhar por baixo do capô ali e entender o que está acontecendo, né? Porque antes não dava, né? Alinhamento também é uma outra área de pesquisa grande deles, que é você fazer o modelo se comportar de um jeito útil, mas que ainda assim seja seguro, responsável, sem piorar a experiência do modelo, e isso em favor da humanidade. Em último caso, exagerando muito, modelos não alinhados são os que acabariam aí com a humanidade. Você pede para extrair ferro, ele extrai ferro do sangue dos humanos, né? É um exagero, mas é um exemplo disso. E eles têm pesquisas também sobre impacto social do desenvolvimento das ferramentas, da evolução das ferramentas, sobre acesso, comportamento do modelo. Eles publicaram, não faz muito tempo, um estudo que é interessantíssimo chamado Mapeando a Mente de um Grande Modelo de Linguagem. Eu acho que a gente falou rapidinho sobre isso aqui, mas só para relembrar. O que eles fizeram foi, conseguiram abrir o capô ali do Claude e imagina que é um monte de luzinha acendendo quando você faz um pedido, né? Que são os pesos ali, as matemáticas que o modelo usa para calcular a resposta. Eles conseguiram identificar quais luzinhas acendiam que tinham relação com a Golden Gate Bridge lá de São Francisco. Então eles fizeram o seguinte, um experimento. Em todas as respostas, ligaram a luzinha da Golden Gate também. Então você fala assim, escuta, faça uma receita de torta aqui. E a receita de torta é o seguinte, você vai usar ingrediente tal, e você vai deixar a torta pronta, e quando você abrir, você vai ver que ela vai estar laranja, tipo a Golden Gate Bridge, sabe? Então, é tipo criança que está fixada num assunto, ela fixou na Golden Gate Bridge, dava respostas úteis, mas eles conseguiram provar que dá para você começar a interpretar os neurônios ali específicos do LLM, no emaranhado de neurônios, alguns específicos para algumas coisas. Isso tem impacto, por exemplo, em segurança. Você, sei lá, eu estou sendo bem reducionista, mas deixar sempre ligada a luzinha de segurança. Então, isso passar pela segurança antes ali de dar a resposta. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição também. E o modelo mesmo, o Claude é o quê? Tem três tamanhos. Eles têm a brincadeira de nomes que é o Haiku, o Sonnet e o Opus. Né? Haiku, aquela poesia japonesa pequenininha, Sonnet, o soneto, e Opus, que seria, sei lá, a coleção toda de obras de um artista, né?
Uhum.
O Haiku, ele é mais simples, ele é menor, não tem tamanhos oficiais, mas é tipo, sei lá, seria o que a gente vê do Facebook, lá o Lhama, 7 bilhões, 70 bilhões e 1 trilhão, né? Então o Haiku é um modelo menorzinho, ele é menos capaz, mas para coisa tipo tradução, que a gente falou no começo do episódio, funciona super bem, né? E ele também tem um uso mais barato quando você vai usar a API. O Sonnet é intermediário. Então, ele é um pouco maior o modelo, custa um pouco mais caro se você for usar a API, e ele é um pouco mais capaz. E tem o Opus, que é o modelo maiorzão deles, o mais capaz. E eles fizeram uma coisa interessante, que foi em março, lançaram os três. Era a versão 3.0. Faz um mês e meio, eles lançaram só o Sonnet 3.5. E ele é mais capaz do que o Opus, a versão maior antiga. Então dá para ver que eles estão acelerando. E esse Sonnet 3.5 é justamente o modelo que você acessa se você entra lá em Claude.ai. É esse o endereço?
Aham, Claude.ai.
Isso, só para garantir aqui. Se você acessar Claude.ai, aparece embaixo. Claude 3.5 Sonnet. E é com ele que você conversa. Existe um plano pago que além de te oferecer acesso aos outros modelos, você também tem menos limite, isso é parecido muito com o OpenAI, né? O acesso do pago e do gratuito é basicamente o mesmo, mas o pago é mais, né? E, enfim, depois de muita expectativa, eles finalmente foram lançados aqui no Brasil. Quero saber da Bia, se você fez testes, se você fez... Com esse contexto agora que a gente sabe dele, como é que tem sido para você?
Então, eu também estou usando o modelo gratuito, 3.5. Até abri ele aqui agora para ver meu histórico, né? E eu comparei, quando eu comecei a testar e usar, eu comecei a comparar um pouco com o Gemini. E eu percebi que parece que o Claude usa umas fontes melhores. Lembrando que eu uso muita informação técnico-científica, informação médica, etc. Então eu notei essa diferença. E agora eu tô vendo aqui que ele já tem opção de gerar snippets, né? Se você trabalha com código... também interpretar documentos, isso que eu vou pretendo testar agora. Mas o que eu gostei mesmo do Claude é a qualidade das fontes que ele usa. Embora ele não elabore tão bem quanto o ChatGPT, principalmente, né? Ele não é superficial. Lembrando que isso também dá para você regular. Se você quer uma informação técnica, alguma coisa que você está estudando... e você não fica satisfeito com as respostas, talvez você precise dar uma ajeitadinha no prompt. E uma artimanha que eu uso é: me explique como se eu fosse um aluno do ensino médio, me explique como se eu fosse um aluno do ensino superior. Aí ele ajusta o grau de profundidade das informações. E eu tô gostando bastante, mas sinto falta de análises mais profundas, de documentos. Mas eu sei, é uma etapa, eu só tô no modelo gratuito mesmo. E eu pretendo assinar, nunca assinei ainda nenhuma dessas LLMs, né? Eu tô testando sempre no modo gratuito, mas eu tô com planos aqui de assinar alguma por um tempo. O Marcos fez um teste bom no ChatGPT, que a gente já resenhou aqui, e eu tô pensando em fazer o do Copilot e comparar aqui. Fazer um duelo, né, Marcos? os dois pagos aqui.
Rinha de LLM.
Isso, rinha de LLM. Ah, mas isso tá sendo tão importante e tão presente no dia a dia que eu tenho até um atalho já na... Um dia eu postei um print da minha tela inicial, chamou atenção a pastinha escrita LLM ali. Nossa, o que tem tanto tem ali? É, pois é, são diferentes LLMs, né? As pessoas ficam mais no ChatGPT, mas, poxa, tem o Gemini, tem o Llama, que mais? Me ajudem aí. O Grok, que a gente comentou aqui agora, e essas geradoras de imagens que são vinculadas ao ChatGPT. Tem o Mistral, que eu não testei ainda. Franceses. Então, tem essas pequenininhas aí que a gente pode começar a explorar e comparar também, mas eu acho ótimo, gente. Quanto mais, melhor. Todo mundo sai ganhando.
Exatamente, né? E existe um produto de interface deles chamado Artifacts, que é o seguinte...
Isso, que eu acabei de ativar aqui, que eu ainda não experimentei.
Ah, você já fuçou? Quer falar o que é? Ou não deu tempo ainda?
Não, liguei agora, nesse segundo. Tá. Você vai ter que me explicar, que eu tô só clicando e olhando aqui.
Tá, ele é bem basicamente um mini compilador para quando você quiser fazer alguma coisa ligada a código, a gráfico. Então é o seguinte, você fala pro Claude, faz para mim uma página em HTML escrito Hello World,
legal,
centralizado, com Comic Sans em verde no fundo azul. Aí eu falo, beleza, tá aqui o código.
Boa.
E na janela que vai aparecer do lado, tem ali, você vê ou o código ou isso já, o HTML pronto, né? Como é que vai ficar a página. E se você extrapolar isso para, faz para mim um formulário de contato na linguagem tal para eu colocar aqui no meu site. Ele faz o formulário e você vai ajudando, implementando, etc. Fica prontinho lá, bonitinho. Um outro exemplo assim, cria para mim um SVG com a bandeira da Jamaica. Aí ele vai criar... O SVG é uma imagem vetorial que, por ser vetorial também, ela pode ser feita em código, né? É um código que é interpretado e vira a imagem. Ele faz o código e já interpreta e mostra ali a imagem. Um outro exemplo. Saiu o relatório fiscal do Google. Se sobe o PDF e fala assim, faça para mim, por favor, gráficos interativos do faturamento do Facebook, do Google. Aí você lá no Artifacts, ele mostra um gráfico bonitinho, você interage, você coloca, seleciona. Assim, deixa eu selecionar por ano, faz o gráfico desmembrado por fonte de faturamento, então ele vai desmembrar o Facebook, como estiver ali no PDF, né? Agora eu volto, por exemplo, de novo ao feedback, talvez aqui o da Sandra, né? Talvez aqui seja uma das soluções que você pode... deixar mais acionáveis as interpretações aí dos seus dados. Eu tenho certeza absoluta que isso que eles chamam de Artifacts vai aparecer em todos os outros LLMs. O ChatGPT vai ter um negócio desse, o Gemini vai ter um negócio desse, porque é muito poderoso. Você está conversando com o LLM e na lateral, se você estiver fazendo um trabalho junto com o LLM, você já vê o resultado prático, interativo desse trabalho. Isso ajuda até para você agilizar, ao invés de, faz para mim um PDF, faz para mim um PowerPoint, você baixa o PowerPoint para você mexer, você já vê ali bonitinho na lateral. Isso é muito, muito poderoso, tenho certeza que vai rolar. E, por enquanto, eu acho que é um grande diferencial que tem aí do Claude. Eu quero trazer uma última coisa, a gente falou sobre prompts agora há pouquinho, que é o seguinte, eles lançaram, isso foi em maio agora desse ano, um assistente de prompts, isso está no console de desenvolvedores, então, de novo, tem um pezinho aí na parte de desenvolvimento, mas é o seguinte, você fala para ele, escuta, eu preciso de ajuda aqui para fazer com que você se comporte como moderador de conteúdo. E vai ser em um site, um fórum, área de comentários. Ele vai estruturar para você um prompt muito mais avançado, feito para esse fim específico, para depois você pegar esse código e colocar lá no console de desenvolvimento dele para você juntar com a API do site, etc. Então, ele próprio te ajuda a se ajudar a funcionar melhor. Vai ter link na descrição aqui também. Eles, no artigo, tem um vídeo explicando como é que funciona, mas tem também toda a parte de melhores práticas para prompts, como é que ele funciona ali por baixo dos panos, por baixo do capô, por trás dos panos. Vocês entenderam, né? Templates também, parte de avaliação. É bem detalhado, tá? Esse jeito que eles lidam com isso e que eles tentam ao máximo dar o controle, levando em conta toda a parte de constituição deles que eu falei lá atrás, o controle para deixar a ferramenta útil de verdade. Assim, é um jeito muito bacana que eles estão de todos os lados produtificando pequenas coisinhas para você usar o modelo deles e conseguir tirar benefício, sempre de olho nessa responsabilidade. E eu bati um papo recente com uma pessoa que trabalha lá, e isso vai sair em breve aí no feed do Hipsters Fora de Controle, e ele falou: a gente sabe até que a gente pode às vezes abrir mão da velocidade e chegar depois para lançar algum produto, mas a gente sabe que a hora que a gente lançar vai estar seguro, vai estar responsável. E isso é uma coisa que a própria empresa promove lá dentro, no desenvolvimento, em teste, para depois lançar. Então, é um jeito muito bacana, nessa pressa toda que todo o mercado tá, de ver uma empresa que não tá ficando para trás, mas ainda assim que pode demorar um, dois passos a mais para fazer o negócio de jeito seguro, responsável e bacana. Bem legal.
Legal. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiz um promptzinho para criar uma homepage de uma loja de cafés. Foi um prompt bem preguiçoso, mas porque a gente está gravando e conversando aqui. Então eu falei, cria uma homepage de uma loja de cafés gourmet com sessões para apresentação, produtos, contato e redes sociais. Aí ele divide em duas janelas, na primeira com os comandos aqui, né? E na segunda você escolhe o preview da página e o código. Né? Bem legalzinho, eu tô printando aqui, o Marcos vai colocar aí no, na seção de comentários. E é aqui no nosso chat, ele falou: claro, vou criar uma homepage para uma loja de cafés. Eu não dei o nome da loja, não sugeri imagens, nada, bem basicão, mas ele criou o nome, ele inventou aqui Café Aroma Gourmet, usou tons de marrom, esperto, né? Usou, soube usar os tons certos aqui, uma vez que faz referência a café, né? E ele falou: vou usar HTML e CSS incorporado para criar uma página simples, mas atraente. Então ele mesmo explicou que criou um cabeçalho com o nome da loja, fez um menu de navegação, a seção sobre nós, etc, etc, etc. Bem simples, bem básico, mas olha, gostei, viu? Tá
É,
bem
então.
bacana. Eu até agora tentei mexer, quando eu mexi, tentei mexer com código no ChatGPT, eu só me estrepei. Ficou muito esquisito. Mas também as minhas habilidades de dev, gente, são praticamente nulas. Eu mexo no básico do Python e o básico do R, né? Mas eu tentei criar uns scriptzinhos, umas coisinhas ali, umas rotinas em R ali. Não funcionou, mas eu preciso estudar mais R também. Então, não vou culpar a LLM dessa vez, tá?
Por sorte, Bia, Python e R são justamente as linguagens mais usadas para fazer esse tipo de desenvolvimento.
Pois
Porém,
é.
tendo um modelo que, e não de um jeito que é vergonha, porque assim, mas que pega na mão para te levar mais para frente e te ajudar, é mais útil do que o ChatGPT, que é super útil, mas você tem que saber o que você está fazendo e tem que saber o que fazer com o que ele te
É,
entregar, né?
eu
O
sou uma
Claude te ajuda
aprendiz.
a dar esse caminho de direcionamento, o que faz a diferença, né?
É, mas o Python é importante para bioinformática, para genética. E o R, tudo que se relaciona a bioestatística. Escrever paper científico sem o R é praticamente impossível, né? Você faz análise de dados. Então, são duas linguagens bem importantes. E para quem está aprendendo, é legal, né? Porque você, mesmo que você faça errado. É, quando você está aprendendo, é a hora que você tem que errar. Por quê? Porque você aprende muito quando você bate a cabeça horas para entender por que que um negócio não tá dando certo. Você passa muita raiva, mas quando você entende, você aprende de verdade, né? Não é simplesmente uma aula expositiva, lá, aqui você faz aquilo, esse comando é isso, essa biblioteca tal, tal, tal. Não, é programação, tem que botar a mão na massa, tem que quebrar a cabeça e tem que passar raiva.
E deixa só fazer um complemento aqui dos artifacts, que é o seguinte: esses artifacts são compartilháveis. Você pode criar um artifact para fazer alguma coisa, você manda o link desse artifact para um colega de trabalho, por exemplo, e ele interage. É tipo o GPT customizado, né? Ele interage com isso aí já fechadinho, bonitinho, então pode acelerar, pode agilizar bastante. Eles dão exemplos de, sei lá, criar um Claude customizado para fazer com um artifact para fazer onboarding de gente na empresa. Então, a pessoa conversa com o Claude e vai passando pelos processos, como é que funciona, etc. Tudo interativo, bonitinho. Então, isso de ser compartilhado é bacana. Tem os projects, né, que é para a parte mesmo de times e equipes, trabalhar aí com os documentos, com código já também de um jeito mais fechado. É um pouco mais avançado e específico, acho que não cabe, pelo menos aqui hoje. Mas para quem estava em busca de uma alternativa ao ChatGPT, eu espero que a essa altura já tenha mexido agora, com uma hora e quase meia de episódio, no Claude, porque vai ser interessante. E é claro que quem tiver ou dúvidas, ou usos diferentes, uma história bacana, ou uma história de alerta para contar para gente sobre o uso do Claude, manda para gente em gigahertz.fm/feedback.
Boa!
Muito bem, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai ter bastante link nessa semana, gigahertz.fm/adtrabalho/112, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vero assinatura de cafés especiais, cuidado com a concorrência do Café Gourmet da Bia, e também com a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Agradecer a vocês que deixam reviews, que deixam avaliações, que recomendam e ajudam o Área de Trabalho chega cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo aqui a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, testando os nossos softwares que a gente resenha, mandando sugestão de software para a gente falar, mostrando seus setups, usando suas AIs. E olha, nos próximos episódios eu quero vocês participando comigo, tá? Comentem sobre o Liquitex, sobre o Flux, sobre o Grok, o Cloud, também testes com o Samsung Notes, aí, leitura de PDFs. Quero que vocês me ajudem, nos guiem e ajudem outros ouvintes a aprender a usar essas ferramentas maravilhosas de AI. Para entrar em contato comigo, usem preferencialmente o Telegram, @BiaKunze, mas você também pode mandar sua mensagem no Twitter, @GarotaSemFio.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, estou mais lá no Threads e no Instagram. Eu apresento por aqui o A Fonte com Felipe Espósito, segundas-feiras, notícias e repercussões sobre a Apple, e o Área de Transferência com Guilherme Rambo, Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, sobre repercussões em geral de tecnologia, sai às sextas-feiras. Apresento para o Luru Hipsters Fora de Controle, que é especificamente sobre IA, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana sobre, confirmado, o Google é monopolista. E agora, o que deve acontecer? Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.